Falando de Livros.
Muito bem, 9h17. Bom dia, nós estamos de volta com o Universo Literário. Eu sou Michele Bruck e te acompanho aí até às 10 da manhã. As obras de Mário de Andrade entraram em domínio público neste ano, depois aí de 70 anos da morte do autor. Livros conhecidos como Macunaíma, Amar, Verbo Intransitivo e A Escrava Não É Isaura estarão disponíveis sem custos. Para conversar sobre a vida e obra de Mário de Andrade, convidamos a professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da UFMG, Maria Zilda Cury. Bom dia, Maria Zilda, tudo jóia?
Bom dia, tudo bem?
Prazer falar com você aqui na UFMG, viu?
Igualmente.
Maria Zilda, por que o Mário de Andrade assinou com um pseudônimo sua primeira obra, Há Uma Gota de Sangue em Cada Poema?
Bem, essa obra inicial, eu não saberia dizer assim exatamente o motivo dele ter assinado com um pseudônimo, uhum, né? Uhum. Mas, na verdade, é uma obra imatura, né? Uma obra ainda inicial, e que não nos apresenta ainda o grande intelectual renovador que ele foi, né? Uhum. Então, talvez por isso, com uma certa insegurança, talvez ele tenha, não tenha, tenha assinado com pseudônimo, né?
Uhum. E quais as principais influências do Mário de Andrade?
Bom, o Mário de Andrade talvez tenha sido o nosso intelectual mais importante da primeira metade do século XX. E o que, vamos dizer assim, caracteriza a atuação do Mário de Andrade como intelectual foi assim o grande leque de atividades que ele assumiu, sempre dizendo com um traço comum entre elas, entre essas atividades, entre essa participação, um traço comum, a preocupação com a cultura nacional, a preocupação com o Brasil, com o que seria uma afirmação do nacional, do que seria próprio do brasileiro, sempre entre aspas, né? Uhum. Ele foi, a importância dele se revela tanto como poeta, como escritor, né? Mas também como ensaísta, como crítico literário, como musicólogo, como folclorista, como etnógrafo, né? Então, o Mário de Andrade, ele tem esse papel fundamental numa época muito, vamos dizer, uma época muito fértil em nacionalismo, sempre no plural, porque há diferenças entre as diferentes correntes nacionalistas, né? Mas ele se afirma assim num campo muito amplo da cultura, né? Ele foi professor de música, ele escreveu sobre música, ele era pianista, teve uma participação importante no que se chama na fase heróica do modernismo, né? Tanto que o seu livro de poemas, Pauliceia Desvairada, de 22, marca o início, né, do modernismo brasileiro. Uhum. Né? A participação efetiva na Semana de Arte Moderna, também de 22. Então, a gente tem esse intelectual polivalente e que tem uma participação, tem uma outra faceta da sua personalidade, é de mentor intelectual, né? A obra que ele tem é enorme, né? E que foi divulgada aos poucos no correr dos anos, que é a de correspondente, né? Ele se correspondia com os mais importantes nomes de várias gerações de poetas e de escritores e intelectuais brasileiros. E ele tem uma influência muito grande sobre várias gerações, né? Uhum, uhum. Por exemplo, a geração dos modernistas mineiros, a correspondência que ele tem com Manuel Bandeira, que ele vai ter com os intelectuais importantes da época, Carlos Drummond, né? E depois com a geração seguinte de Minas, Fernando Sabino, né? Geração do Fernando Sabino. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele tem uma influência intelectual muito grande sobre a intelectualidade brasileira da primeira metade do século XX.
Uhum.
Tá? Então, ele era... Então, a gente vê que ele, sem contar a obra dele mesmo, né? Vamos pensar, Macunaíma é um marco, né? Macunaíma, que é de 28, né? 1928, é um marco, né? Na literatura brasileira. Há um antes e um depois de Macunaíma, né?
Uhum.
Então, é essa figura, né? Central, digamos assim, da cultura brasileira, né?
Uhum. Tá. Tantas atividades, né? Tantos predicados. Qual que é o papel de Mário de Andrade aí na evolução do movimento modernista no Brasil?
Bom, a gente pode considerar o Mário de Andrade um dos fundadores do movimento modernista. Embora a gente tenha um pouco de... Tem que ter um pouco de cuidado, porque a gente situa muito a precedência dos paulistas, né? Dos paulistanos, né? Dos escritores de São Paulo, no início do movimento. Mas, na verdade, havia um clima de modernização e um clima moderno e modernista em outros pontos, né, do país, em outros lugares. Você tem um grupo importante no Rio de Janeiro, você tem um grupo importante em Belo Horizonte, você tem um grupo importante de modernistas, você tem um espírito moderno, digamos assim, né? Mas, de fato, ele é um dos deflagradores. A Semana de Arte Moderna, ela foi secundada, digamos assim, ela estabeleceu um diálogo com vários outros grupos de modernistas que já atuavam, digamos, no país,
uhum.
Tá? Que já tinham uma atuação. Agora, é claro que São Paulo, como a cidade que era a cidade mais importante, né, na época, mais desenvolvida, mais moderna, né, não só moderna, né, digamos assim, já com um processo industrial já assentado, né, enfim. Então, é claro que é evidente que seria natural que acontecesse ali, digamos, um acender de um fósforo, né?
Uhum.
Mas o que é importante de se dizer é que também o Mário de Andrade, ele como um dos primeiros, a Pauliceia Desairada é considerada o marco inicial, né, do modernismo na poesia.
Uhum.
Como um dos primeiros, ele tem um papel aglutinador, ele tem um papel importante de fazer a união desses movimentos todos que já pipocavam no país.
Uhum.
Por exemplo, vou lhe dar um exemplo, que é a viagem que os paulistas vão fazer em 1924 para Belo Horizonte, a chamada Caravana Paulista.
Uhum.
Eles vêm de São Paulo, então, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, vem com o filho, com Dona Olívia Penteado, uhum. e com um poeta franco-suíço, que é o Blaise Sandra, que veio ao Brasil, e esses paulistas, então, vêm para Minas e para o Rio de Janeiro para apresentar o Carnaval Carioca para este poeta, e também para mostrar as cidades mineiras, né? As cidades coloniais para este poeta. E aqui o Mário trava conhecimento com um grupo de poetas modernistas que já escreviam nos jornais de Belo Horizonte.
Uhum.
Carlos Drummond de Andrade, Emílio Moura, Pedro Nava, Abigail Renault, né? Então, esses jovens que se encontram com o Mário de Andrade começam uma correspondência com o Mário de Andrade e ele tem esse depoimento do próprio Drummond, né, em várias entrevistas, inclusive numa grande entrevista que ele me concedeu, dizendo que o Mário de Andrade abriu avenidas para eles. Né?
Uhum.
O grupo modernista de Minas, que já atuava desde 20, de 1920, 1919, já estavam produzindo as suas modernidades, digamos assim, nos jornais de Belo Horizonte, mas que não tinha ainda uma feição de grupo reconhecido como tal. Né? Uhum. E aí o Mário de Andrade, com a correspondência, ele passou a ler os poemas desses jovens escritores. Então, assim ele fez com outros grupos de modernistas também, do Rio, de Cataguases, né? Enfim, o que eu quero dizer é assim, ele tem esse papel de aglutinador, ele é um elemento importante na difusão do modernismo e na, vamos dizer assim, na consolidação do modernismo no Brasil. Né?
Certo. Tá? Quais são as críticas dele sobre o movimento anterior ao movimento modernista, o parnasianismo?
Olha, ele tem um texto importante em que ele vai trabalhar. Está me fugindo o tema agora, mas eu acho que são os poetas do passado, uma coisa assim, que agora me fugiu. Daqui a pouquinho eu me lembro do nome do texto, em que ele vai fazer. Ele vai nomear vários poetas parnasianos e vai fazer uma crítica bem contundente desses poetas, né? Mas ao mesmo tempo há uma coisa importante que seria importante marcar, porque muitas vezes a gente acha assim, que o modernismo, assim, o senso comum acha que o modernismo inaugurou uma nova literatura que não tinha nenhuma ligação com nada, né? E que eles então colocavam abaixo. É um movimento de ruptura mesmo, mas de qualquer forma, é um movimento de ruptura com a literatura que se fazia até então, mas, ao mesmo tempo, continua linhas de modernização de estéticas, por exemplo, como a estética simbolista. O que eu quero dizer com isso? O simbolismo no Brasil, os poetas simbolistas, eles têm uma modernização na sua poesia muito grande. E os modernistas, principalmente nos primeiros escritos, eles vão beber também nessas fontes simbolistas. Para dar um exemplo, no caso do Mário de Andrade, o Mário de Andrade, ele vem antes dessa viagem de 24, né? Salvo engano, em 16 ou 17, ele vem a Minas e ele vai para se encontrar com Afonso de Guimarães. Ele vai a Mariana para se encontrar com Afonso de Guimarães, rendendo uma homenagem, digamos assim, ao poeta, ao grande poeta simbolista mineiro. Né? Então, no caso dos modernistas de Belo Horizonte, o Afonso de Guimarães, que inclusive é pai de um deles, né, do João Afonso, o poeta e grande contista modernista mineiro, né, o João Afonso, ele publicava nos mesmos jornais que esses jovens modernistas, nos mesmos jornais de Minas, que os jovens modernistas de Belo Horizonte, Carlos Drummond de Andrade, o próprio filho, João Afonso, Abigail Renault, etc., eles publicavam nos mesmos jornais que João Afonso, que o Afonso de Guimarães. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim, que a ruptura, é claro que significou uma ruptura, inclusive com o movimento parnasiano, que tinha uma pureza de verso, né? Uma pureza formal muito grande, uma atitude do poeta como distanciado do que seria do cotidiano, e a prosa modernista e a poesia modernista, ela vai incorporar justamente isso. É o cotidiano, é a linguagem do cotidiano, é a linguagem popular, né? que isso foi uma das grandes contribuições do Mário de Andrade, de trazer para a literatura o que seria a música popular, os ritmos populares que ele vai introduzir na sua própria literatura e tudo, mas, na verdade, a ligação com os simbolistas é muito grande, tanto dos modernistas mineiros como da própria obra inicial do Mário de Andrade.
Certo, tá? Maravilha. Professora Maria Zilda Cury, que aula, hein, menina?
Não, na verdade, até falei pouco sobre o Mário, porque Mário precisaria de muitas horas.
Muitos programas só para ele, né?
Só para ele.
Vamos nos falar mais durante este ano, já que a obra dele caiu em domínio público, então a gente tem assunto aí para todo esse 2016, é melhor, né?
Isso.
Então, ótimo, vou esperar você aqui na UFMG Educativa. Eu queria agradecer muito a sua participação.
Eu é que agradeço a oportunidade, viu, e vamos comemorar, né?
Vamos
esse
celebrar.
Público, né, da obra do Mário.
Com certeza. Muito obrigada. Sucesso. Tá. Bom restinho de férias. E lembrando, microfone sempre aberto para você aqui na UFMG Educativa, tá?
Muito obrigada.
Um beijo. Tchau, tchau. Muito bem. Conversamos então com a professora de Literatura Brasileira e Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da UFMG, a Maria Zilda Cury. As obras de Mário de Andrade entram em domínio público neste ano, depois de 70 anos da morte do escritor. As obras vão estar disponíveis sem custo na página domíniopublico.gov.br. Repetindo para você, domíniopublico.gov.br. E você pode conferir, perdeu alguma coisa e tal? Pode conferir essa entrevista no nosso site no período da tarde, aí ufmg.br/rádio. Universo Literário está lá para você escutar novamente, fazer o download e por aí vai.
Falando de livros.